CBN Cascavel, 93,9 FM.
Agora nós vamos conversar com o doutor Alexandre Gregório, especialista em direito eleitoral, aliás, é o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Cascavel. Vamos falar um pouco mais sobre o calendário eleitoral. Doutor, satisfação recebê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, satisfação é nossa.
Quais são as principais mudanças? A gente tem falado e alertado, inclusive aqueles que têm interesse em participar, principalmente candidatos à Câmara de Vereador, mudanças importantes para este pleito.
Esse ano é um ano que tem novidades aí, novidades interessantes. Como é comum acontecer, as eleições municipais são um laboratório para verificar como que vai funcionar na prática as mudanças legislativas, né? E esse ano não vai ser diferente. Esse ano tem bastante mudança, fim de coligação, que são uma das coisas que estão chamando mais atenção, a questão da média, a questão da cláusula de voto, né? De barreira já está acontecendo desde a eleição passada.
Isso.
Mas a cláusula de desempenho agora, que é individual de cada candidato, que vai ter um mínimo de desempenho para poder assumir uma cadeira.
E essas alterações, elas são importantes na visão do senhor? Elas contribuem com o processo?
Sim, são importantes, contribuem para o processo, né? Acaba modernizando, buscando sempre a economia na campanha, que a campanha se torne mais barata, né? Sempre tem essa visão. E a diminuição de partidos, falamos agora da cláusula de barreira, né? É para diminuir o número de partidos, para que tenhamos o menos partido político, para que haja possibilidade de uma governabilidade, que não haja tanto balcão de negócio como a gente vê acontecendo por aí, né?
Agora tem partido que pode não alcançar lá o número suficiente, parece, tem gente reclamando por aí, tá difícil?
É difícil, não é fácil. Já nas eleições passadas do deputado federal, salvo engano, foram 14 partidos que já não atingiram essa cláusula e já eles não deixam de existir automaticamente, mas acabam não tendo fundo partidário e que a consequência é a junção com outro partido, porque sem dinheiro eles não conseguem dar sequência nas suas atividades, né?
Vamos trazer para a roda aqui de conversa o doutor Luciano Catarino, que sempre esteve também à frente dessas questões eleitorais. Doutor
Sim.
Luciano.
Eu quero só dizer e colaborar aqui com o doutor Alexandre. Nós temos presenciado em nível nacional a questão do partido do presidente da República, que ele saiu de um partido que hoje é considerado um dos maiores da Câmara, então tem um fundo eleitoral muito grande. Está fundando um partido, acho que é Aliança pelo Brasil. E que não terá o fundo eleitoral para as próximas eleições. Não haverá, acredito, não há tempo hábil para fundar o Aliança já para essa eleição, porque tem um monte de situação. Mas o que é importante trazer essa reflexão aqui? Nós estamos passando por um momento de extinção de partidos. Né? E aí cria-se mais partidos, por quê? Porque às vezes a ideologia daquele partido, eu não concordo, então ao invés de eu achar um dos partidos que existem, eu crio um outro para ser familiarizado comigo. Isso é uma questão cultural a nível político no Brasil, por isso que nós temos aí quase 30 aí de partidos políticos. Então, essa primeira eleição, e o doutor Alexandre falou muito bem, que é a questão do... Acabou aquela questão do sujeito não fazer voto e entrar, sendo que o outro lá fez 3 mil votos, ficou fora. Nós tivemos situações aqui em Cascavel, não uma nem duas, e o sujeito entra com 500 votos, 600 votos, e o outro com 3.500.
O caso dos mais conhecidos é o caso Tiririca, né? Tanto é que essa cláusula de desempenho, o apelido dela é a cláusula Tiririca, né? Para acabar com o efeito Tiririca.
É, o próprio Enéas, quando entrou, ele também puxou deputados federais com 100 votos. Então você imagina a questão de representatividade. E na Câmara de Vereadores, que é algo mais presencial e local, que você consegue ver quem são os candidatos do seu bairro, ainda tem outra discussão, né? A questão mista, né? Como é que vai ser a questão daquela... o cara vai poder só ser candidato do bairro dele, ter voto no bairro distrital, mista. Então tem uns negócios que estão sendo discutidos que estão evoluindo.
E esse detalhe, por exemplo, Partido X terá que ter 30% no mínimo de mulher, ou 30% de homem, geralmente mulheres que participam menos. Tem que ter 30%, é isso?
Tem que ter 30%.
Se não tiver, não tem jeito.
Viu que deram um jeito, tentaram dar um jeitinho, que tá essa confusão aí, né?
Criando as laranjas, candidaturas laranjas? Identificar essas candidaturas laranjas?
Na verdade, a legislação é antiga com relação a isso. Sempre, a legislação tinha uma nomenclatura de sexo. Deveria, numa chapa, ter destinado 30% por sexo. Ou seja, não dizia mulher. E agora, com a inovação de novo da legislação, agora é gênero. É 30% de gênero. Se não atingir, pode ser uma chapa de 70% de mulheres, se não tiver 30% de homens, será indeferida o registro de candidatura. E o contrário também acontece.
Que seria mais provável pelo que se
mais
comenta por aí.
Aí, assim, é uma situação mais cultural. Né? A mulher ganhou muito espaço na sociedade brasileira, em todas as atividades, trabalho e tudo mais, mas ainda existe essa cultura ainda de que é predominantemente masculino o ambiente político, né? Está se mudando, isso vai se mudar com o tempo, né? No Brasil, tudo se tenta se resolver por lei, né? Se faz a lei, obriga-se que tenha 30% de mulher. Aí, consequentemente, acaba surgindo a situação de candidaturas laranjas.
Uhum.
Porque, principalmente em municípios menores, onde há mais dificuldade ainda de conseguir candidatos mulheres, não, registra só a tua candidatura, que não tem problema, você não vai ser candidato nem nada, só para poder preencher a vaga.
Mas como identificar, doutor? Por exemplo, alguém me chama e eu vou lá e vou ser candidato. Eu vou só para compor. Como é que vai provar que eu sou um laranja nesse processo?
Por exemplo, um candidato que teve zero votos. No mínimo estranho.
Ela vai dizer que desistiu.
Aí é uma situação. Por exemplo, chegou.
Mas só é laranja porque teve zero, mas eu sou candidato. Aí eu tenho lá 150 votos.
Então, aí como que caiu essa situação agora? A candidata teve 150 votos e pegou R$400 mil.
Uhum.
Então o fundo eleitoral,
que
foi repassado, falou: como que você pegou R$400 mil e fez 150 votos? Uhum. Tem alguma coisa errada. Ela foi candidata de verdade, mas era uma candidata ali só fake. Uhum.
Na verdade, assim, eles utilizaram-se o dinheiro para poder financiar a campanha.
De quem tinha mais viabilidade.
Presidente de partido, alguma coisa.
Isso, mas uma pergunta do Márcio aqui, eu acho interessante. Quando a gente fala sobre laranja aqui, não necessariamente para pegar dinheiro, mas para compor esse número. Precisa de 31, é isso? 31 candidatos para cada chapa, para vereador, por exemplo.
São 150% do número de vagas abertas.
Me parece que um cálculo dá mais ou menos aí 30, 31 candidatos. Aí se coloca mais candidatos. Não necessariamente nesse contexto, apenas para preencher. São pessoas que não têm, de repente, uma quantidade de votos.
Mas hoje mudou. Porque antigamente você fazia isso, você coligava com outro partido, aí você rifava o sujeito que não tinha muito voto. Então, por exemplo, o PMDB coligava com o PSDB. O PMDB tinha uma chapa completa, o PSDB tinha uma chapa completa. Bom, se a gente vai coligar, nós vamos ter que ficar... É o tanto de vereador mais 50%. Então você vai ter que abrir mão de 15% e eu abri mão de 15% para que a gente possa compor. E aí havia a questão da proporcionalidade dos votos e tal. Uhum. O que aconteceu? Agora é o seguinte, chapa pura. Se você colocar um candidato que não tem viabilidade eleitoral, você acaba prejudicando todo o contexto das eleições. Sim. Em relação